Senhor presidente, demais deputadas e deputados, primeiro quero me solidarizar com o deputado Adalto. Eu acho que as operações da Lei Seca têm contribuído muito para a redução da violência no trânsito, né? E hoje aqueles motoristas que muitas vezes bebem têm que pensar 2 vezes antes, 10 vezes antes de pilotar um carro. Mas hoje, nobres deputadas e deputados, eu vim a essa tribuna para falar, em meu pronunciamento, sobre a audiência pública que nós fizemos hoje, através da Comissão de Cidadania, presidida pela companheira Dani Portela, da nossa audiência pública hoje. E a nossa audiência pública hoje retratou, e nós tivemos a oportunidade, motivados pelas associações dos aposentados do Estado de Pernambuco, um relato da situação dos trabalhadores idosos aposentados. E o que é que nós vimos lá, nossa companheira Dani? Nos diversos depoimentos lá, a audiência sendo presidida por Vossa Excelência. O drama que passa o idoso no Brasil e, em particular, no Estado de Pernambuco. As reclamações são muitas, inclusive eu acompanho, e foi uma das associações que solicitou a audiência pública dos companheiros aposentados metalúrgicos de Jaboatão dos Guararapes. E o Sindicato dos Metalúrgicos também tem uma secretaria dedicada aos trabalhadores aposentados da categoria. E os depoimentos que nós vimos lá foram estarrecedores. E eu digo isso porque não há um reconhecimento por esses trabalhadores aposentados e outros que nem sequer conseguiram se aposentar, que trabalharam, o drama que é. E eu tive a oportunidade de ver esse drama na minha casa com meu pai, aposentado, se aposentou como cobrador de ônibus, e a sua aposentadoria, um trabalhador brasileiro que começou a trabalhar com 12 anos de idade, se aposentar e a sua aposentadoria não dava nem para comprar as medicações que ele precisava na velhice. Não é? Vimos o drama dos aposentados em relação que esses trabalhadores que construíram a riqueza desse Brasil, que trabalharam o suficiente para ter direito a uma segurança, ter um transporte de qualidade, ter uma saúde de qualidade, porque eles contribuíram para que o Brasil fosse o que é hoje, e para muitos, esses trabalhadores aposentados são considerados um peso para a nação. E nós vimos que, tanto durante o período da pandemia, como hoje, ainda muitos municípios, o que tem salvado os municípios é a renda que é paga aos aposentados e pensionistas, que, segundo o nosso querido senador Paulo Paim, ao qual eu tive a honra de, junto com Paim e outros sindicalistas, fundar a Central Única dos Trabalhadores, e o nosso querido deputado Paulo Paim tem sido a principal voz dos trabalhadores no Senado Federal. Então, nós vimos aqui, né, Dani, problemas em relação ao uso do transporte coletivo, o grande pleito que é a gratuidade para os trabalhadores acima de 60 anos, os de respeito, por exemplo, no próprio transporte complementar, quando vê um trabalhador, ele passa a parada, não leva, os carros transportando, muitas vezes, os ônibus, não respeitando o idoso, o deslocamento, etc. Mas eu escuto aí a parte da companheira Dani Portela.
Eu agradeço a concessão da parte por Vossa Excelência, deputado João Paulo. Realmente tivemos um momento ímpar nessa casa, hoje pela manhã, quando dividimos a condução de uma audiência pública para tratar a questão dos idosos, aposentados e pensionistas no âmbito das políticas públicas do Estado de Pernambuco. Estávamos com o auditório lotado e muito representativo de diversas associações dos mais distintos municípios do nosso Estado e uma voz que soava uníssone: nós estamos vivos. Apesar de ter atravessado uma pandemia, um vírus, um dos piores governos da história recente do país, o governo de Bolsonaro, apesar de tudo isso, ouvi aquela voz vinda do auditório gritando: nós estamos vivos, queremos ser respeitados e ter direitos. As falas das mais diversas representações de inúmeros municípios, elas tentavam mostrar que a questão da pessoa idosa, ela não pode ser colocada dentro de uma caixa. O idoso não vem só tratar de questões de saúde, vem tratar de políticas públicas na saúde, transporte público, moradia, renda, inclusive cultura, foi uma pauta muito debatida, mas dentre tudo que nós debatemos, se destaca a questão do transporte público. Então, eu parabenizo as palavras de Vossa Excelência, coaduno com elas, da importância de estudar a viabilidade financeira. Assim, vários estados já baixaram a idade de 65 para 60 anos de gratuidade nos transportes, inclusive no transporte intermunicipal. Hoje nós vimos que pessoas que construíram a história do nosso país, do nosso Estado, com toda uma vida de trabalho, no momento que mais precisam, têm a vida precarizada. Sabemos que a maioria dos usuários do Sistema Único de Saúde são pessoas com mais de 60 anos, muitas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Com a crise financeira que se instalou no nosso país nos últimos anos, muitas pessoas idosas se tornaram, inclusive, o arrimo de família. É com aquele benefício, com aquela aposentadoria que sustenta a casa. E aí nós trouxemos números que são assustadores. No ano de 2023, os números apontam um aumento de 90%. Isso mesmo, deputado. 90% dos casos de violência contra as pessoas idosas. Muitas vezes essa violência é acontecida no próprio âmbito familiar, dentro da própria casa. E também se trouxe a questão que é muito importante, isso a gente precisa incluir na pauta da segurança pública. De muitos debates, uma audiência com a presença representativa dessa Casa Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, várias entidades e o governo do Estado, mas uma audiência que pergunta no final onde está a pessoa idosa no orçamento do governo. Estamos para votar as peças orçamentárias, a lei orçamentária do próximo ano, o plano plurianual, e nós queremos ver a população idosa respeitada nas políticas públicas, mas só se faz com o orçamento. Então, é esse o apelo para que essa população ela realmente esteja no orçamento como prioridade para as políticas públicas. E como eles falaram, nós estamos aqui, nós estamos vivos e nós terminamos afirmando que eles não são o passado, são o passado, o presente e constrói também o futuro do nosso Estado. Parabéns pelo discurso, Vossa Excelência.
Eu agradeço e incorporo plenamente todo a par de Vossa Excelência, que conduziu de forma tão importante, tão brilhante a condução, que terminou muito perto já de 14 horas. Ela foi bastante demorada, mas ela foi de extremo conteúdo. E aí eu acho que entra justamente a questão central, o papel do Estado, que quando nós falamos Estado, você tem os poderes municipais, né? Você tem o Estado de Pernambuco e você tem a União. E os esforços que o presidente Lula e o seu governo vêm fazendo na defesa da proteção do idoso e dos aposentados. Não é? Um outro aspecto que eu queria destacar era justamente um destaque feito por eles, né? Que era justamente o papel do governo do Estado no apoio a essas associações, inclusive a própria Associação dos Aposentados do Estado de Pernambuco, para que possa dar todo um suporte. Mas ele falou também, nobre deputada Dani, do drama que vive o aposentado nos hospitais da rede pública. O drama que vive, cirurgias que precisam ser feitas, medicações que precisam ser compradas e, sem sombra de dúvidas, o agravamento. E nós identificamos também que houve um número grande, que eu acho que nós poderíamos fazer até um pedido de informação, da quantidade de vítimas da pandemia que atingiu os aposentados do nosso Brasil. Enquanto o nosso senador Paulo Paim atribuía o investimento, não como dívida, mas que foi investido na economia dos pequenos municípios, das grandes cidades, 60 bilhões, é um volume relativamente significativo na economia, gerando comércio, aquecendo as feiras livres, aquecendo o mercado, aquecendo a indústria, acima de tudo. E, nesse sentido, presidente, eu queria colocar que a audiência não terminou aí. E como, presidente, Vossa Excelência, que também é um idoso, eu quero dizer que eu sou o deputado mais idoso dessa casa. Mais idoso dessa casa. E quero dizer que eu vou, mandei pedir para preparar, já falamos com o Dani lá, fiz a minha proposta lá, de nós termos uma frente parlamentar, uma comissão que possa trabalhar a questão do idoso aqui no estado de Pernambuco. Então, são milhões de aposentados no nosso estado, acho que em torno de mais de 1 milhão, mais de 1 milhão, e quero que nós criemos uma comissão que possa cuidar especificamente da condição do aposentado, da aposentada e dos pensionistas no estado de Pernambuco. É isso, presidente, tem para hoje.